Muito bem, 8 horas, 1 minuto, Jornal da Manhã Regional no ar, hoje é 26 de agosto de 2025. Hoje é aniversário do nosso reitor do santuário, Frei Diego Melo, e ele que é tão engajado na pauta do turismo religioso, a gente o saúda aqui, desejando parabéns, saúde, que São Frei Galvão possa sempre abençoar a vida do Frei Diego, que está aí à frente do santuário e também sempre aqui presente na rádio Frei Galvão. Ele também vai receber os parabéns do Anderson, amigo, né? E parceiro de trabalho. Anderson Solce é secretário de Turismo de Guará. Muito trabalho. Olha, para trazer o Anderson foi difícil. Semana passada, o passaporte foi bastante carimbado, né, Anderson? Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns ao Frei Diego, né? Pelo belíssimo trabalho aí, tudo que está fazendo, né, em relação ao santuário e ao turismo religioso em si, né, para a cidade. Parabéns mesmo, muitos anos de vida, Frei. Felicidades aí, saúde.
O Anderson, que esteve recentemente na Bahia, pôde vivenciar ali as festividades de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil. Eu tive a alegria de estar na canonização de Santa Dulce, recentemente no Vaticano, né? Uma festa, o Vaticano virou a Bahia, né? De tanta alegria. Imagino que a festa esteja crescendo a cada ano. E como surgiu essa ideia de integrar esses dois santuários, de fazer com que os dois primeiros santos brasileiros dessem as mãos, né, Anderson? Como surgiram os primeiros diálogos?
É interessante, né, tudo isso, porque nós temos aí uma participação efetiva nos eventos que estão ocorrendo no estado, né, e a nível nacional. Então nós estávamos na Expo Católica 2025, né, um grande evento, né, que ocorre todos os anos lá em São Paulo, e dentro de todo o processo de promoção do destino, né, que a gente faz um trabalho do turismo e principalmente do segmento religioso, nós conversamos um pouquinho com a Secretaria do Estado de Turismo da Bahia, né? Lá ela tinha o stand e à frente do seu stand também os responsáveis do Santuário de Santa Dulce, né? E aí nisso iniciou uma conversa onde nós gostaríamos muito de ampliar cada vez mais, né, o nosso maior potencial religioso que existe na cidade, que é a terra do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Em uma conversa ali, em primeira mão, a gente já começou a desenhar isso, né? E foi colocado algumas propostas dentro do nosso planejamento, né? Dessa nova gestão, dessa ampliação e o que nós gostaríamos com esse turismo religioso e que realmente Frei Galvão se torne cada vez mais, né? O nosso principal propulsor do turismo religioso da cidade. Sim. E eles, obviamente, com a questão de Santa Dulce, e conversando sobre essas questões que você já colocou, dentre outras, entenderam que a partir do momento que a gente pudesse fazer uma conexão, um intercâmbio nesse processo, né, nós poderíamos fortalecer tanto Frei Galvão quanto Santa Dulce dos Pobres por ser o primeiro santo brasileiro e a primeira santa brasileira. Né? Então, lá eu realizei uma palestra da nossa região turística e, obviamente, apresentando o potencial também que Guaratinguetá tem e já consolidado do religioso, e eles assistiram e gostaram muito, né, do que viram sobre o santuário, sobre o turismo religioso, sobre o que a gente tem aqui além dos outros atrativos religiosos.
Há uma possibilidade de vinda de uma comitiva de lá para cá?
Sim, em primeira mão nós fizemos uma visita técnica, fomos até lá na Bahia, em Salvador, conhecemos as obras de Santa Dulce dos Pobres, né?
Obras sociais, você disse?
Obras sociais.
São muito grandes, né?
Grandes, né? O próprio santuário. Conhecemos o Frei Ícaro, que é o reitor do santuário, né, de Santa Dulce dos Pobres. Explicamos, levamos uma carta daqui da cidade, do Frei Diego também, né, do santuário, lá para que o Frei Ícaro entendesse essa proposta e rapidamente abraçou e apoiou, né? E a partir desse processo, nós temos um intercâmbio, né, realizado de visita técnica, onde agora a próxima fase é eles virem para cá, conhecerem o nosso trabalho, o que é o nosso turismo religioso também, para após isso a gente desenhar todo o mapeamento que nós já estamos iniciando dessa rota, né? Desse novo projeto.
Isso pode fazer com que turistas daqui vão para lá, de lá para cá, isso vai gerar economia, gerar emprego, é isso?
Exato, esse é um dos pilares, né? Esse deslocamento, né? Tanto do receptivo de lá para cá, como daqui para lá, né? E isso movimenta muito, né, a questão econômica, uhum, né, e fortalece os outros segmentos do turismo da cidade por, exato, meio do religioso, né?
Com certeza. É, não é só uma, não é porque é uma parceria entre meios católicos que os outros não se beneficiarão, pelo contrário, todo mundo se beneficia, afinal de contas você pode consumir a comida baiana, você fortalece o turismo gastronômico, a hotelaria, enfim. Então a gente tem que entender que tá todo mundo junto, né?
Exato. E a gente tem dentro dessa proposta, né? Já há uma articulação lá, e isso é importante as pessoas saibam que está sendo desenhado a várias mãos, né? Costurado a várias mãos. Né? Então é um projeto por meio da Secretaria de Turismo aqui da Estância Turística de Guaratinguetá, da Prefeitura, com o Santuário Frei Galvão, com o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e também com a Secretaria do Estado da Bahia de Turismo, boa, segmento religioso.
Guará também esteve presente junto com a região turística da Fé, RT da Fé, no Salão Nacional do Turismo. Esse é o maior evento, é o principal do turismo no Brasil?
Exato, esse é o maior evento, né, em relação ao turismo, um dos maiores, né, tá, porque nós temos também a BAV, né, que é um evento anual muito grande, que ocorre todo ano das agências de viagens, tá, né, do Brasil como todo, e os destinos, então, WTM.
Esse
né?
salão foi em São Paulo.
Esse salão foi em São Paulo. O salão, né, assim, falando diretamente dessa magnitude que é esse evento, ele teve aí 3 dias, né, tivemos na quinta, sexta e sábado. Tá. Trazendo o destaque no sábado, que o sábado foi o seminário, né, nacional. Ah. Lá foram colocadas algumas macro-regiões e nós estávamos lá representando, né, a cidade, né, o município de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Turismo, como região sudeste. Tá. Então, como que ocorreu isso rapidamente, né, para o entendimento?
É um feirão mesmo, né?
É um feirão que ocorre.
Para colocar ali o que você tem a oferecer para o Brasil em questões de turismo.
Exato. Na quinta, sexta-feira e, obviamente, no sábado, né, pós ali o seminário, nós estávamos com o stand lá, né? E aí tem o stand da região turística da Fé junto à Secretaria do Estado e Turismo, num stand macro, maior. Uhum. E nós ali promovemos, divulgamos tudo que a gente tem aqui do nosso município, né? Então, todos os tipos de turismo, religioso, ecoturismo... Uhum. Caminho da Fé, dentre outros aqui, gastronômico, eventos, tudo é divulgado e isso gera negócios, networks, sim, pessoas conhecem, né? Dá retorno. E o seminário no sábado, nós, dentro do nosso trabalho que é feito, né? Eles escolhem alguma RT, né? Região turística, no caso, uma IGR, Instância de Governança Regional. Nós, como Região Turística da Fé, fomos escolhidos para representar a região sudeste, boa, nesse processo, muito, né? Bom. E aí teve região norte, nordeste.
Muito bom.
Então, foi uma apresentação. Lá nós apresentamos o que é o nosso turismo religioso, né? Falamos um pouquinho, eu consegui falar um pouco da questão desse novo projeto, né? Da primeira santa ao primeiro santo, isso, né? Que está
já anunciou,
acontecendo.
Já
anunciei, né? Porque ali você tinha praticamente, né, aspas, o Brasil como um todo sendo representado. Claro. Então, isso vai embora, a gente divulga, promove, né? Até como um processo de regionalização interestadual, né?
Esse projeto. E é um lugar de troca de ideias também, conhecendo outros estandes, dá para iluminar a mente, assim, de coisas que são possíveis trazer para Guaratinguetá?
Exatamente, né? Você pega ali pessoas no evento, às vezes, próxima da nossa região, que não conhecem ainda, né? A informação, ela precisa cada vez mais ser fortalecida.
E gente que tá do lado.
E gente que tá do lado. E outras que são lá na ponta do país e conhecem, já vieram aqui. Então, pois você tem essa, né, essa discrepância um pouco, mas o feirão, né? O salão é para isso, né? Para que a gente divulgue cada vez mais e fortaleça a nossa cidade, né? Os nossos atrativos, né? O nosso turismo aqui.
Muito bem. O Agenor esteve presente, mandou também mensagem pra gente, tá empolgado, a RT, que agora tem até uma sede própria, né?
Exato.
Na cidade de Roseira, isso é bom, porque vai fortalecendo cada vez mais. Eu queria que você também falasse um pouquinho tem um projeto que tá em andamento, que é o do Serra e do Mar e...
Sim. Tem Serra, um nome. Fé e Mar.
Serra, Fé e Mar. Que pé estamos desse projeto? A gente já deu início, já deu start, porque isso também fala dessa interligação que você já falou mais cedo.
Exato. Então, assim, são várias ações que vão ocorrendo ao mesmo tempo, né? A gente está aí num processo macro desse projeto que nós falamos do primeiro santo, a primeira santa. Esse projeto do Serra, Fé e Mar também é um que corre paralelo a todo esse trabalho, que a gente, nós tivemos alguns encontros com o aeroporto de São José dos Campos, eles iniciaram esse processo e nos chamaram para fortalecer mesmo, né? O nosso trade turístico, o nosso receptivo da cidade, né? Que é bom deixar até claro que quando a gente fala receptivo turístico, é a cadeia produtiva do turismo. São as agências, os guias, os hotéis, bares, restaurantes, né? Não é em si só o local onde existe o nosso receptivo turístico. Né? Então é bem amplo nesta linha que nós estamos dizendo. E esse projeto, nós tivemos o lançamento dele lá no Salão Nacional.
Legal.
Né, já foi um lançamento, onde você tem a parte da Serra da Mantiqueira, o nosso Vale da Fé aqui, né? Toda a parte da Fé e o Litoral Norte, né? A questão do mar. É uma conexão, né? Então, a ideia é que o turista passe mais tempo aqui, aumente esse ticket médio. Então, ele vem para cá, se for modal aéreo, desce no aeroporto, né? Essa é a intenção das linhas aéreas lá, que desce no aeroporto. E de lá, eles vêm diretamente para cá consumir o nosso turismo dentro desses três pilares, né? Boa. Três pilares interligados, né? Porque a gente tem um mapeamento que hoje esse fluxo, ele vem por questões de fé e depois ele consome serra ou mar.
Então, já existe
já isso, existe. Né? Então, já a gente está fortalecendo esse processo e divulgando mais ainda os nossos empresários, as empresas, os nossos atrativos que nós temos na cidade. Por isso que a gente está trazendo isso como uma promoção e que as pessoas façam parte desse processo.
Às vezes o ouvinte ouve e fala assim, muito bem, as agências vão estar interligadas, elas vão oferecer isso para o cliente que está lá em determinado ponto do Brasil, mas e aqui na ponta, o atendimento? Quando ele chega, o taxista, o Uber, o carrinho de pipoca, a lojinha de souvenir, essa ponta, em que momento é toda essa ideia, essa concepção vai chegar para essas pessoas, para elas compreenderem tudo isso e também fazerem parte desse movimento?
Isso é muito importante, porque nós teremos até uma reunião, aproveitando aqui um encontro, né? Na quarta-feira, amanhã.
Amanhã,
amanhã, às 19 horas, isso, né? Lá em Aparecida. É exatamente para isso. Então, assim, nós estamos chamando toda a cadeia produtiva do turismo, o trade turístico, o receptivo da cidade.
Todo mundo que está envolvido.
Todo mundo está envolvido. Então, pode ser o comerciante, como você colocou, pode ser o ambulante, né? Pode ser padaria, farmácia, enfim, todos que estão envolvidos.
Claro.
E aqueles mais específicos, né? Que nós falamos, agência, hotel, bares, mas o trade turístico. Todos esses estão convidados. Por quê? É exatamente o momento de entender o processo e se engajar nesse projeto. E isso é um movimento que o aeroporto vem, eles estarão presentes.
Partiu deles.
Conosco. Partiu deles essa iniciativa, né? Eles chamaram como uma forma da iniciativa privada, trazendo a público, o terceiro setor, para que conseguisse viabilizar esse projeto, né?
Então, talvez por parte deles, eles já compreendam que esse desejo já está latente.
Já está latente.
E aí eles falam, opa, que preciso de vocês aqui. Até porque a gente teve até o anúncio de uma linha nova, de um voo novo para São José no meio da semana. O aeroporto de São José, ele não conecta diretamente São José a algumas capitais, mas ele é conexão, então. Então, se você vem de Fortaleza para o Rio, você pode vir até São José de alguma forma, São Paulo, enfim. Então, você consegue, a partir de São José, ir para o Brasil inteiro. E, a mesma forma, quem vem do Brasil pode, de alguma forma, parar aqui em São José e vir até aqui o restante.
E faz muito sentido, né? Como ele esteve na Bahia, que é longe, e São José fica aqui do ladinho, então essa união aí faz totalmente sentido mesmo.
E é próximo, né? Então, São José daqui, aí vai caber aqui também uma melhoria da nossa querida rodovia Presidente Dutra, que já tá ficando saturada nesse trechinho, precisa de ajustes urgentes, por isso que a gente reforçou e fizemos questionamento ao prefeito. Quando que a gente vai ter melhorias aqui nessa região? Acho que esses encontros também servem pra gente poder chamar essas concessionárias e mostrar essa importância, né?
Exatamente. E assim, é estratégico, está no meio, né? Esse aeroporto, né? Ele está no meio aqui que distribui. Então, tanto para a Serra quanto para a Fé aqui, para o Vale, né? E para o litoral, é você tá no meio do caminho, é estratégico, tem ótimas rodovias que precisam, né, dentro da,
só ampliação,
da sua estruturação.
A rodovia é boa.
O fluxo é muito grande, né? A gente sabe que está aumentando. E se está aumentando é um indicador, né? São indicadores que estão dizendo, olha, realmente vocês estão sendo visitados. E é importante também colocar, falando aí para fechar a questão, só voltando um pouquinho do projeto do primeiro Santo a Santo.
Certo.
Que após essas fases, nós já estamos também articulando a ampliação disso.
Tá.
Então, a ideia é, aonde Frei Galvão esteve presente? Então, por exemplo, no Salão São Paulo agora...
Os passos de Frei Galvão.
Os passos dele. Nós ampliamos a articulação, já a conexão com o Paraná. Então, a Secretaria do Estado do Paraná já abraçou a ideia... Teve lá também, né, toda a sua questão e potencial em relação aos santuários lá, onde Frei Galvão esteve também em algumas localidades. Muito e Rio de Janeiro também.
É isso.
Então, o tamanho disso, olha o que nós estamos fazendo.
Nasce Frei Galvão, o santo, no Rio de Janeiro, né?
É, e aí a gente vai trazer tudo isso para converter dentro da cidade de Guaratinguetá ao santuário.
Bom seria, e isso não tem a ver com antes, até corto antes da transmissão. Bom seria se o governo do estado, ao projeto do trem que ele vai ligar lá, Campinas, Sorocaba, viesse primeiro ao Vale do Paraíba. Para que a gente já conectasse diretamente a capital, com o aeroporto Guarulhos, aeroporto de São José, aqui com o nosso do Vale da Fé. Infelizmente, o projeto foi pro lado de lá, mas quem sabe ele vem para cá um dia. 8h17, na volta do intervalo, a gente vai conversar com o Anderson para a gente explicar as questões relacionadas a financiamento do turismo, né? O que o turismo hoje está recebendo de recursos, pode receber, afinal de contas, também precisamos de estrutura para que esse turismo todo chegue e seja muito bem acolhido e acomodado. E a gente vai falar sobre isso também na volta do intervalo.
A informação que faz a diferença, Jornal da Manhã Regional. O Santuário Frei Galvão se prepara para celebrar com você a festa dedicada ao primeiro santo brasileiro. Festa de Frei Galvão 2025. Com tema: Com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação. E o lema: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Inspirada no carisma franciscano, a festa 2025 destaca a íntima conexão entre paz, fraternidade e cuidado com a criação. Participe deste momento especial conosco. Festa de Frei Galvão 2025, de 16 a 26 de outubro, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Mais informações: santuariofreigalvão.com.
Festa de Frei Galvão 2025. Oferecimento: Instituto Paulo Kobayashi, Instituto ID Mais Vida, Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo.
Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
Oito horas e vinte minutos de volta com o Jornal da Manhã Regional. O Luiz Fernando Miguel mandou bom dia, equipe querida da Rádio Frei Galvão. O turismo é a essência da nossa região. Precisamos cuidar com muito carinho daqueles que vêm nos visitar, obviamente, sem deixar de cuidar do nosso povo da região. Grande abraço e ótima entrevista, acompanhando vocês, paz e bem. Aproveito para deixar os parabéns ao querido Frei Diego. Deus o abençoe hoje e sempre. Também recebem os cumprimentos do Frei Diego da Maria do Carmo. Parabéns, Frei. Saúde e paz. Sempre. E o Rodrigo Luiz também mandou aqui o bom dia, paz e bem, sempre conosco, assim como o Carlos Wilson. O pessoal sempre aqui na audiência. Anderson, o turismo precisa de se estruturar, precisa de verbas. infelizmente não é dentro do orçamento municipal das verbas que mais se destacam, né? Aliás, a parte educação e saúde, que são o carro-chefe sempre, o turismo não tem de um orçamento tão grande. E ele necessita de repasses, necessita de financiamentos do governo do estado, da União, enfim. E tem uma questão aqui em São Paulo criada nos últimos anos, que é o DAD Tour, né? Que é para fomento, para financiamento, para atendimento das instâncias e municípios de interesse turístico. Tempos depois, a gente vê o surgimento e a criação da APRESESP, onde é a união dos municípios para que se fortaleçam e tenham uma melhor conexão com o governo do estado. Até aí tá tudo bem, né? Tô correto.
Sim, então, sim, tá a APRESESP bom. Das instâncias turísticas.
Instâncias turísticas. Somente participa da APRESESP as instâncias turísticas. Quem não é, não participa. E aí tem um processo, vamos dizer, quase que um processo seletivo para entrar na APRESESP. Primeiro como interesse turístico, depois como instância, né? Mais ou menos assim. É. Aí você vai explicar esse ranqueamento para nós. Por que disso? Está em discussão a possibilidade de Guará perder esse título de instância turística, assim como Aparecida. A gente acha uma loucura. Aparecida, terra da padroeira do Brasil, e Guaratinguetá, terra do primeiro santo do Brasil, perderem o título de instância turística. Mas pode acontecer, há esse risco por conta de uma série de fatores. Explique isso para nós.
É pra gente ficar preocupado ou não? Dá tempo de reverter a situação?
Vamos lá.
Então, vamos lá. Só fechando aí a conclusão, a Precesp, ela é a Associação das Instâncias Turísticas do Estado de São Paulo,
certo,
da CETENTO, tá?
Isso.
Ela une os municípios e trabalha em prol disso, para que essas instâncias sempre estejam aí.
Tanto que o presidente é um prefeito de um município.
Tá? Exato, o presidente, o vice são prefeitos de municípios, enfim, é uma fomentadora, ela realmente auxilia, ajuda as instâncias em todos esses processos. Sobre o ranqueamento, eu acho que é legal a gente contextualizar como que é feita essa forma desse ranqueamento para entender onde estamos, onde podemos chegar, né? Então, o que que ocorre? Hoje são 144 MITs, municípios de interesse turístico, que nós temos no estado de São Paulo, que recebem recurso. E 70 instâncias turísticas do estado de São Paulo que recebem também o recurso. Obviamente que instância é um recurso maior do que os MITs, né?
É igual para todas ou não?
Para os MITs são iguais, as instâncias não, dependendo da sua arrecadação, do ISS, turístico, enfim, você
muda. Guará está em torno de quê? 7 milhões?
Sem contingenciamento seria isso.
7 milhões.
Seria, mas com contingenciamento que já vem há anos, é em torno de 4 ponto, alguma tá coisa, ele fica nessa média, tá? De 4. Enfim, o que que ocorre? A cada 3 anos, tá? Isso está em lei, ocorre o ranqueamento.
Tá.
A cada 3 anos. O último ranqueamento, ele ocorreu agora e fechou no ano de 2024.
Certo.
Então, ele no dia 30 de abril de 2024, fechou-se uma plataforma que chama-se Inventário Online, da Secretaria do Estado de Turismo.
Isso é de abril de 2024. Mais de um ano já isso.
Mais de um ano. Após esse fechamento, solicitaram, né, as instâncias, solicitaram, dá mais um prazinho para algum ajuste, alguma coisa. Tá. Eles abriram 2 meses a mais, fechou 30 de junho de 2024.
Lembrando
já deu mais de um ano.
Lembrando
também
que esse último triênio pegou a rabeta ali da pandemia. Isso pode ter atrapalhado a vida do povo, mais ou menos, né? Mas você acha que isso pode ter influenciado algo?
Não diretamente como fosse um ponto que por meio da pandemia isso atrapalhou.
Tá.
Até porque a plataforma, né, em análise que nós estamos fazendo, né, do que foi colocado e preenchido, ela pede a partir informações a partir ali de 22, 23 e 24.
Certo.
Onde então, a pandemia
já estaria
se normalizando,
tá,
né?
Bom. Ou quase acabando.
Tá. Então você tem esse processo. Como que eles fazem para analisar isso, né? Que é uma questão técnica, eles precisam de insumos, dados.
Isso.
É feito através dessa plataforma, por meio dessa plataforma.
Tudo online, né?
Tudo online.
Tá.
Então você tem uma senha, você vai lá e preenche os dados, né? As informações e documentos, o que você está fazendo, a formalização do seu conselho, dando
plano
exemplo,
de turismo,
tá?
Do município.
Plano diretor de turismo, pesquisas de demanda turística.
Boa.
E outros documentos mais que são solicitados e informações.
Boa.
Os projetos que você está fazendo, as ações, enfim, são várias coisas que são preenchidas. A partir daí, eles têm lá uma numeração, uma planilha que eles fazem aí o cálculo, né? O que que ocorre? Os 8 últimos municípios de pontuação menor, distância, ele, sendo os 8 últimos, após a divulgação oficial desse dado, ele acaba descendo como MIT.
Ele viraria rebaixado.
Rebaixado, seria essa a questão, né? Os 8 MITs mais pontuados acima dessas 8 últimas instâncias entrariam no lugar dessa instância. Substitui, tá? Essa é de uma forma geral. O que ocorre? Se não foi feito o dever de casa, o preenchimento corretamente, tecnicamente, dessas informações, você fica passível de menor pontuações, enfim, desse ranqueamento.
E o que vai significar perda de recurso.
O que significa que, seguindo o último ranqueamento e o que a Secretaria do Estado de Turismo segue nesses últimos anos, você perde o recurso de, vamos por Guará, de 4 milhões em média, estimativa, cairia para 600 mil. 600 mil que é um MIT.
Perde
600
tudo.
Mil e hoje com algum ajuste, um pouco mais. Enfim, perde praticamente
tudo,
né? Então é um impacto muito grande.
É lógico.
Não é uma coisa simples. Até porque você tem várias obras, né?
Até porque para você retomar o título de distância, você vai ter que aguardar 3 anos.
Exato. E aí, aqueles que caírem, né? Que deixarem de ter o recurso como instância, tem 3 anos agora para retomar nisso. Sempre cai no último ano do governo, né? Cai em 24, cairia agora o próximo, cai em 27.
Isso.
Lá, né? Porque você tem 25, 26 e 27. São sempre três anos, tá? Fechou 24, abril de 24, abril de 27, 30 de abril de 27. Essa é a sequência normativa, o que coloca que tem que seguir.
Que não é de agora isso, gente.
Então não é de agora.
Já tem um tempo.
Então, esse processo de preenchimento, né, de ranqueamento agora, que estamos aguardando a divulgação oficial disso, né? Porque nós não temos uma publicação oficial. Ele vai mostrar quem fez o dever de casa até o ano de 24, que era para ter sido feito. Tá?
A gente, até para pontuar, e aí isso é uma análise que o Anderson tem que correr atrás, a gente tem a informação que Guará estaria entre os 8, Aparecida estaria entre os 8, e que há um envolvimento e uma questão que aí é política, porque a gente está em vias de um processo político importante para o Brasil. E o atual governador do estado, tendo que rebaixar 2 cidades fundamentais para o turismo religioso, se vê numa encruzilhada. Não é uma boa notícia para ele politicamente e para nós economicamente como municípios, né, turísticos. A questão do turismo não vai deixar de existir em Guará e Aparecida, mas as cidades vão perder uma capacidade gigantesca de investimento, como o Anderson está dizendo, sai de 4 milhões para 600 mil. É um valor muito grande.
Muito.
E politicamente, para o governador, isso é péssimo. Imagina o impacto na hora que ele viu na lista, para ele corroborar, porque para acontecer ele tem que assinar Aparecida e Guará. Eu acho que ele tomou um susto, no mínimo. Então, agora está aguardando a decisão oficial. Há reuniões, há encontros, há algum indicativo de que Guará, Aparecida, e você fale por Guará, claro, vai se reunir com a Assembleia Legislativa do Estado, Secretaria de Turismo do Estado, para dialogar, para que Guará não perca esse investimento?
Então, mediante a essas colocações, né, sobre Guaratinguetá estar perdendo o título, né? Há também falas que colocam que Guaratinguetá não perderia o título, né?
Mas só o dinheiro.
Mas como as outras instâncias. Então,
perdeu o dinheiro,
gente. Praticamente a mesma coisa, né? A gente entende. Então, assim, qual é o processo como todo? Primeiro que a gente está aguardando um comunicado oficial, né?
Está todo mundo
aguardando
isso.
A partir disso...
Que vem do governo do Estado?
Vem do governo do Estado. A partir daí a gente, né, se manifesta e traz definitivamente as ações, né? Conversas estão sim ocorrendo e lutas, né? Por exemplo, nós estivemos na Precesp,
isso,
né? Inclusive o nosso prefeito, o Júnior Felipe, esteve conosco lá e conversando sobre isso, né?
Isso.
Realmente tem que se rever, né? Nós temos que ter aí condições, né? De entender isso melhor, até porque você entrar já num novo governo e perdendo um título, distância e recurso, é muito difícil, e a gente não teve nem o direito de se manifestar, né, em relação a isso, né? Chegou um negócio que foi do outro governo, não é nosso, né? É, então, há conversas de que se reveja isso. A própria Precesp, né, em reuniões, está apoiando muito. Pediu também informações para a gente do que se tem, né, hoje em relação à parte técnica, jurídica, em relação a tudo que foi feito. Então a gente está levantando tudo isso. Está colocando tudo isso para a Precesp. A Precesp está indo em frente.
Se o trabalho tivesse sido bem feito, ou se a tarefa de casa tivesse sido bem feita, a gente não estava passando por isso.
Exatamente.
Basicamente é isso?
Basicamente é isso. Gente, bem claro, olha, se tivesse feito corretamente tudo que se pede dentro dos seus projetos, suas ações, e preenchido essa plataforma, as informações, é por onde eles fazem a captação das informações para fazer
tranquilo.
Análise, possivelmente nós estaríamos tranquilos em relação a isso.
Essa atividade é difícil de ser feita? É algo muito complicado, de uma tecnicidade que precisa de uma pessoa ou não?
Olha, é importante sempre ter um técnico, né? Alguém que é da área, né, de turismo, que possa... se não for ele diretamente, que confira isso e chancele as informações que estão colocadas lá. Porque o que pede lá? São documentos técnicos, né, em relação à parte de que você fez as ações no município. Você tem lá documentações do plano diretor de turismo, a lei do plano diretor de turismo atual. Você tem que colocar uma lei atual que está em vigência, porque isso. Se você não coloca, diz que seu plano não
está defasado, ou ele não existe.
Ou não existe. Então você precisa ter isso.
Você tem essa informação, se você pode dar essa informação, se o plano diretor de turismo de Guarais foi postado nessa plataforma? Isso consta lá?
Nós estamos fechando toda essa análise. De ponta a ponta. São mais de 80 itens que você tem nessa plataforma, e cada item desse tem mais ali 10 questões dele. Então, sub-itens. Então, é muita coisa.
Tá.
Então, a gente está avaliando tudo, fechando tudo isso, né? Para que a postagem oficial saia. Né, oficialmente saia, e aí a gente tenha todas essas informações
para poder contestar
e colocar inconsistências de sistema, o que possa ter ocorrido, né, dentro desse processo. Então, hoje, né, nós não temos oficial isso, estamos aguardando, mas caso ocorra, nós teremos toda a parte técnica, tudo que ocorreu levantado, tá, para apresentar o porquê disso, e também gostaríamos, né, da manifestação oficial, para que a gente tenha isso em mãos, né?
E não fique aguardando na ansiedade, né? E quando sair, e a gente sempre atualiza aqui as informações, eu tô atrás da Precesp, não é de hoje, viu? Edmir Chedinho, o presidente da Precesp, prefeito de Bragança Paulista, é uma dificuldade, viu? Até porque eu acredito que há uma questão muito sensível a se analisar, porque não é qualquer cidade que poderia perder esse título e principalmente perder recursos vultuosos, né? Aparecida e Guará não são qualquer coisa no turismo do estado de São Paulo. Anderson, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando. Tem a Rádio Fregalvão, você sabe disso, como um canal para vocês divulgarem e entrar em contato com a população de forma direta sempre. Obrigado. Bom trabalho.
Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia a todos.
Valeu. 8h34, a gente fica por aqui com o Jornal da Manhã Regional. A gente recebeu aqui a Maria Cristina uma solicitação. Maria Cristina, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos checar, nós vamos atrás para solicitar as melhorias ou a sua reivindicação e vamos trazer tudo completinho, o seu pedido e as respostas junto aos órgãos públicos. Se a gente conseguir amanhã, melhor ainda, e tomara que sim, tudo bem? Então, obrigado pelas fotos, pela mensagem, e amanhã a gente traz a resposta para você completa, com o seu pedido e com a resposta dos órgãos públicos aqui de Guaratinguetá, tá bom? E você vai ver que a gente vai conseguir. Os trabalhos técnicos do Jornal da Manhã Regional de Antônio Sadal e Érica Augusto.
A produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luciali, a direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E na seguida você fica com o Café com Entrevista e o nosso Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã. Gostaria de ouvir novamente todo o jornal e também essa entrevista para entender melhor os detalhes? Você pode buscar o nosso programa lá no Spotify. Procure também no YouTube, Rádio Frei Galvão.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.